barcos dedicados ao negócio da baleia. No caminho, fiz escala na cidade de New Bedford, onde me alojei na estalagem mais barata que pude encontrar, o Albergue da Baleia. A placa do lugar mostrava também o nome do dono, Peter Coffin. Que ligação mais estranha! Pois coffin, em inglês, significa caixão de defunto. Depois descobri que esse era um sobrenome comum na região. Lá dentro, a decoração simples da estalagem era toda feita com elementos relativos à pesca dos grandes cetáceos. A coisa que mais impressionava, sombreada pela iluminação fraca, era uma enorme mandíbula de baleia queada sobre o bar. Era tão grande que uma carruagem quase poderia passar debaixo dela. Quando pedi ao dono da estalagem um quarto para passar a noite, ele me respondeu que as camas estavam todas ocupadas. Depois, bateu na testa, lembrando-se de uma coisa e disse:
"Já sei, você vai pescar baleias, não é verdade? Então não vai se incomodar de dividir uma cama grande com um arpoador."
Não gostei da ideia, mas refleti que isso era preferível a passar a noite na rua, naquela cidade estranha, e aceitei a oferta. Fazia muito frio e jantei numa mesa pequena, apertado com outros 4 ou 5 marinheiros. De repente, ouviu-se um barulho na entrada. Um grupo confuso de homens surgiu enrolado nos cachecóis e casacos de lã. Eles acabavam de desembarcar depois de uma viagem de 3 anos atrás de baleias, e aquele era o primeiro lugar em que entravam. Jonas, o velho todo enrugado que atendia no bar, logo providenciou comida e bebida para todos. Num instante, ficaram muito animados e começaram a cantar e contar piadas ruidosamente. Notei, no entanto, que um deles não participava da algazarra, preferindo manter-se calado e sério. Logo, ele saiu do bar e só voltei a vê-lo depois como companheiro de bordo no navio em que viriam a ocorrer as aventuras contadas nesse livro. Eram 9 horas da noite e comecei a refletir que realmente não era do meu gosto a perspectiva de dividir a cama, por maior que ela fosse, com outra pessoa e ainda por cima um marinheiro desconhecido. Quanto mais pensava no assunto, mais ia detestando a ideia. E se ele chegasse à meia-noite, quando eu já estivesse dormindo, e caísse bêbado sobre a cama? Eu certamente acordaria assustado e ele, que deveria ser um homem rude, como os arpoadores geralmente são, poderia ter alguma reação violenta ao esbarrar em mim. Experimentei deitar-me num banco do bar, mas a corrente de ar me incomodou muito, fazendo-me temer um forte resfriado. Comecei a pensar que talvez eu estivesse sentindo um preconceito injusto contra uma pessoa que não conhecia e que podia ser um homem humilde, mas honesto. Resolvi esperar ali mesmo pela chegada do tal arpoador e decidir se iria dormir no quarto depois de ver a cara do sujeito. O tempo passava. Já era quase meia-noite e nada dele chegar. Decidi perguntar ao dono da estalagem: "Afinal, que tipo de pessoa é esse arpoador? Parece que ele não vem dormir aqui esta noite." Pela minha voz, dava para perceber que eu estava bem inquieto.
"Não se preocupe, meu amigo",
respondeu o estalajadeiro.
"Ele chegou de uma viagem aos mares do sul, no Pacífico. Trouxe umas cabeças mumificadas da Nova Zelândia e já vendeu quase todas por aqui." Faltava negociar apenas uma, e deve ser por isso que ainda não chegou. Ele deve estar tentando vender a última. Amanhã é domingo e não fica bem sair por aí vendendo múmias de cabeças enquanto as outras pessoas estão indo à igreja. Domingo passado, eu tive que passar um sermão nele. Porque imagine, já estava quase saindo por essa porta com 4 cabeças penduradas numa corda. Até parecia um vendedor de réstias de alho.
Foi aí que fiquei mesmo assustado por perceber que ia passar a noite ao lado de um selvagem vendedor de coisas típicas de canibais, como cabeças de pessoas mumificadas. Vendo o meu quase pavor, o estalajadeiro tentou me tranquilizar novamente.
"Ele paga as contas direito, mas já está ficando tarde e é melhor tratar de dormir. A sua cama é muito boa. 2 pessoas podem se espichar nela à vontade sem incomodar uma a outra."
Diante disso, só me restou deixar que ele me mostrasse o caminho do quarto. O estalajadeiro ia com uma vela acesa na mão e deixou-a em cima de uma haca de marinheiro. Assim, depois de me trocar, sentei-me na cama e pensei no apoador que vendia cabeças. Por fim, resolvi apagar a vela, rezei pedindo proteção e tentei dormir.